Mas houve uma coisa que me impressionou durante este processo e também até hoje durante este debate. Houve quem, para atacar o Governo, acabasse por atacar os próprios professores. Todos correram a dizer que defendiam os docentes, mas ao lançarem dúvidas sobre o rigor das classificações, acabaram por pôr em causa o trabalho, a competência e a credibilidade dos professores classificadores. Defender os professores não é fazer discursos, é tomar decisões. E foi exatamente isso que este Governo fez. Valorizou a carreira docente com a recuperação do tempo de serviço, eliminou barreiras das cotas na progressão, apoiou a deslocação de professores e continuou a criar condições para tornar a profissão docente atrativa e devolver a estabilidade às escolas. É assim que se respeitam os professores. Ao Partido Socialista, esta indignação oportunista fica particularmente mal. Foi o Partido Socialista quem definiu a transição digital da avaliação externa e previu exames e classificações digitais no nono ano. Mas este Governo, ouvindo as escolas e os diretores, percebeu que não havia condições para avançar com segurança e teve a prudência de adiar esta decisão. Curiosamente, o Partido Socialista critica hoje a reforma que ele próprio acabou por lançar. Essa é a diferença de quem anuncia reformas e de quem tem a responsabilidade de as concretizar. Quanto ao Chega, voltou a preferir explorar as dificuldades em vez de contribuir para as resolver. Senhoras e senhores deputados, nós preferimos governar, corrigindo quando é necessário e continuar a reformar. Este processo já deixou de ser sobre exames ou sobre uma plataforma informática. É sobre a capacidade de Portugal fazer reformas. Quem quer mudar sabe que haverá dificuldades. Quem não quer mudar aproveita as dificuldades para impedir a mudança. Nós escolhemos outro caminho. Reconhecemos que existiam constrangimentos na classificação digital dos exames nacionais. E é precisamente aqui que se vê a diferença de quem governa e de quem apenas faz oposição. Na audição parlamentar do dia 1 de julho, o Ministro da Educação fez aquilo que os portugueses esperam de um governante. Não escondeu as dificuldades, assumiu as responsabilidades, anunciou uma auditoria independente e reforçou a transparência, anunciando que os alunos e as famílias terão acesso, pela primeira vez, às provas de exame em modo digital. E demonstrou uma qualidade essencial de quem governa, a humildade de reconhecer que se podia ser melhorado e determinação para melhorar. É assim que se constrói confiança, porque nunca esteve em causa o rigor científico das provas, a imparcialidade da classificação, o anonimato dos alunos ou a credibilidade dos professores classificadores. Senhoras e senhores deputados, a classificação digital não é um capricho tecnológico nem ideológico. É uma evolução necessária. Os próprios professores classificadores reconhecem as vantagens deste modelo. Uniformiza critérios, promove maior especialização na correção, reforça a equidade entre alunos e aumenta, sobretudo, a fiabilidade da avaliação. Os problemas técnicos corrigem-se. As reformas, naturalmente, aperfeiçoam-se. Mas Portugal não pode desistir de mudar. Quero, por isso, deixar também aqui uma palavra de tranquilidade aos alunos e às famílias. Os exames nacionais são um momento decisivo na vida de muitos jovens. É por isso que podem ter confiança que todas as decisões foram tomadas com um único objetivo: garantir justiça, rigor, transparência e igualdade de oportunidade para todos. É essa confiança que queremos transmitir a cada aluno e a todas as famílias. E termino também com uma palavra de reconhecimento à liderança do Ministro da Educação. Fernando Alexandre demonstrou aquilo que distingue um verdadeiro reformista: coragem para reformar, competência para executar, humildade para reconhecer o que pode ser melhorado e, sobretudo, a responsabilidade de nunca desistir das reformas que são fundamentais. Porque é isto que os portugueses esperam de quem governa, não a ilusão de que nunca existem dificuldades. É este o caminho que o governo escolheu para a educação. É este o caminho que continuará a seguir, sempre ao serviço dos alunos, dos professores e do futuro de Portugal. Obrigado.
Senhora deputada Aida Carvalho, também para uma intervenção, Partido Socialista.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero começar por expressar o nosso profundo agradecimento a todos os professores classificadores, aos diretores das escolas, aos técnicos dos serviços administrativos que, com elevado profissionalismo, rigor e sentido de missão, garantiram a classificação dos exames nacionais, enfrentando a exigente pressão associada ao caos instalado. Dirigimos igualmente uma palavra de confiança aos alunos e às suas famílias, desejando-lhes o maior sucesso nesta etapa decisiva do seu percurso académico. Reconhecemos que muitas viveram dias de grande apreensão, por isso reiteramos a nossa solidariedade. Senhor Ministro, hoje o sistema educativo está mais pobre, não porque tenha procurado inovar ou apostar na digitalização, mas porque este Governo falhou aos 166 mil alunos e às suas famílias. No seu ímpeto reformista, colocou em causa a confiança do sistema de exames nacionais e a estabilidade de um modelo que, ao longo de cerca de 3 décadas, conquistou a credibilidade, a integridade e o reconhecimento. A equidade, a fiabilidade e a credibilidade das avaliações externas são princípios que não podem ser comprometidos. Os alunos e as suas famílias não podem viver semanas de incerteza sem saber se podem confiar num processo que tem um impacto determinante no seu percurso académico e no seu futuro. O Partido Socialista nunca se opôs à inovação, nunca foi contra a digitalização. Pelo contrário, sempre defendemos como um pilar essencial para o progresso do nosso país. O que nunca aceitaremos, Senhor Ministro, é que em nome de um discurso reformista se transformem alunos, professores e escolas em meras cobaias de experiências mal concebidas. Reiteramos o que sempre defendemos. O problema não foi a digitalização. O problema foi a forma como este Governo geriu essa mudança. Uma reforma desta dimensão exige preparação, testes rigorosos, planos de contingência, comunicação clara e uma coordenação eficaz entre todos os intervenientes. E foi precisamente aí que esse processo falhou. Falhou planeamento, faltou articulação e faltou coordenação. Ainda no dia 1 de julho, nesta Assembleia, o Sr. Ministro garantiu que estavam reunidas todas as condições para cumprir o calendário e desvalorizou as preocupações manifestadas pelos professores classificadores. Hoje não falamos de dúvidas ou especulações, falamos de factos, plataformas com falhas, procedimentos alterados durante a classificação, orientações sucessivamente revistas e milhares de professores obrigados a adaptar-se em pleno processo a dificuldades que nunca deveriam ter enfrentado. Senhor Ministro, os exames nacionais não são um simples procedimento administrativo, são um instrumento fundamental para garantir a equidade, a fiabilidade e a credibilidade das avaliações, com impacto direto no futuro de milhares de jovens, nomeadamente no acesso ao ensino superior. Não vale a pena procurar responsabilidades no passado. As heranças podem explicar o ponto de partida, mas não explicam as escolhas feitas por quem governa. Foi este Governo que decidiu avançar com este modelo. Foi este Governo que garantiu que estavam reunidas as condições e é este Governo que tenha de assumir a responsabilidade pelas decisões tomadas. Por isso, Senhor Ministro, a questão que lhe colocamos é clara e objetiva. Assume a responsabilidade política pelos acontecimentos verificados e pode garantir ao país que todas as classificações serão divulgadas.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Obrigado. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros do Governo. Aquela que foi atrapalhada e o processo atabalhoado de uma reforma que o PAN reconhece que é fundamental. A digitalização tem que estar ao lado da educação, mas também ao serviço das famílias, dos alunos e dos docentes. Importa, por isso, uma primeira palavra de cumprimento e também de solidariedade para com todos os que neste momento atravessam esta fase complicada de um sistema de avaliação que deveria, de alguma forma, decorrer com toda a tranquilidade. Mas no meio deste processo há alguns esclarecimentos que são necessários de serem prestados, Sr. Ministro. Precisamente tal qual como se tivesse numa prova de avaliação, porque se correu mal e se efetivamente não foi implementado no terreno como desejava, é importante garantir neste momento às famílias, até porque a Educa já veio desmentir e dizer que não vão estar disponíveis as provas automaticamente, ao contrário do que o Sr. Ministro tinha anunciado. Se efetivamente as mesmas vão estar disponíveis para consulta, se vai garantir que os processos de revisão, em particular dos alunos com necessidades educativas especiais, vai estar disponibilizado para que possam garantir que os critérios de avaliação foram os adequados e que não foram incorretamente avaliados, sendo confundida a sua avaliação com os demais alunos, e por isso mesmo é este tempo que é importante haver acima de tudo serenidade e também garantias de futuro de que aquilo que foi identificado como correndo menos bem, em particular a necessidade de centro.
Senhora Deputada, e agora um período de 10 segundos para se inscreverem, sou pena de eu dar a palavra à Senhora Deputada Paula Santos. Aviso a todos os senhores deputados e grupos parlamentares que não têm inscrições e, portanto, e a bancada, claro, e ao Governo também, portanto, se ninguém se inscrever, dou a palavra à Senhora Deputada Paula Santos para fazer a sua última intervenção, porque nos termos do debate, havendo tempo disponível, é a Sra. Deputada, que penso que é a Sra. Deputada do PCP, que faz a intervenção. Muito bem, então vou dar... Não, Sra. Deputada, sim. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, para poder fazer a sua intervenção final. Está a tocar aí o telefone. Sr. Deputado Fabiano Figueira, faz favor.
É uma interpelação à mesa, exatamente nos termos do regimento, Sr. Presidente. Eu não me recordo alguma vez haver um debate de urgência com a presença do Governo em que o Governo não se inscreve, portanto eu solicito os seus bons ofícios para que a bancada do Governo se inscreva e participe no debate.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe que o Presidente é, nessa matéria, neutro. Portanto, cada um escreve, se eu não posso obrigar o Sr. Deputado também a falar, ou não falar. Portanto, está alguém inscrito? Sr. Deputado... Não percebi. Passou à mesa. É uma interpelação à mesa, faz favor.
É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo não quer, de forma alguma, deixar ou prescindir do tempo que lhe cabe neste debate, mas, como é evidente, gostaria que todos os grupos parlamentares fizessem as suas, enfim, as suas observações, as suas queixas, por muito redundantes que essas se possam assumir, e para depois poder responder de forma completa e cabal a todas essas observações, Sr. Presidente. E é por isso que o Governo ainda está à espera. Muito obrigado.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Pedro Pinto, para uma interpelação à mesa. Agora estamos aqui numa avaliação inédita, que é uns quererem que outros se inscrevam para falar, ou coisa que não consta da grelha. Na grelha não consta que alguém está obrigado a usar o tempo. Podemos definir isto em conferência de líderes, que é quem tem tempo é obrigado a usá-lo. Mas isso não existe. Isso não existe. Pronto. O Sr. Deputado tinha pedido uma interpelação à mesa, uma interpelação à mesa mesmo,
sim.
É óbvio,
sim.
Não é?
Sr. Presidente, isto não é uma avaliação inédita. Inédita é o Governo não querer falar num debate de urgência. Isso não, é que
já
é inédito.
Já está estabelecido. Qual é a interpelação à mesa?
A interpelação é a seguinte. Eu percebi o que disse o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas este debate de urgência, quem tem que encerrar é o Partido Proponente.